Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yo, how we feeling? Como é que é, maltinha? Estamos aqui para mais um episódio de Tá Na Nossa Hora. Mais uma semana de trabalho, mais uma semana de escola, de treinos, de tudo e mais alguma coisa. E o que é que eu fiz esta semana? Não me lembro. Não me lembro, esta semana passou... Pá, o início da semana passou ridiculamente devagar, mas depois acelerou um bocado. Esta semana fiz mais alguns trabalhos de estagiário, portanto, aqueles trabalhos que a malta não quer fazer, mas que um gajo tem que fazer porque tem que passar esta primeira fase. E por acaso, esta semana tive a primeira vez que eu pude criar minimamente alguma coisa, ou seja, dentro das regras, eles deixaram-me criar algo, criar alguma cena. Tive com bastante iniciativa em perguntar o que é que era para fazer. Até perguntei se era suposto eu... Pronto, se era suposto eu criar alguma coisa, eles disseram que sim. Portanto, aí eu inventei ali uma tive que mostrar os meus dotes de designer e fazer alguma cena. Foi bacana. O resto da semana eles fizeram um briefing à outra empresa que eu vou estar a trabalhar, a outro cliente que eu vou estar a trabalhar, aliás, que se chama Vic Properties, é uma empresa de real estate, e eu basicamente para já vou fazer outra vez a cena de social media deles, que eu acho que com o tempo, malta, eu acho que com o tempo vai passar a ser mais cenas. É aquela fase inicial, eu estive a falar com amigos meus, eles estavam-me a perguntar como é que estava a correr, e eles disseram que pá, no início dos estágios é sempre assim, tipo, vais estar a fazer cenas que não queres e não é que eu não queira fazer, eu acho que é importante eu fazer para perceber os métodos de trabalho deles, mas faz parte do processo. Tive escola, posso dizer que a escola tem sido um martírio, eu ando mesmo bué tipo, pá, não me apetece. E vocês já sabem disto, isto é mais palha para o galheiro, mas vocês já sabem disto, pá, que a escola tem sido um problema para mim, e agora mais do que nunca tem sido um problema extra, porque retira-me bué do dia, é a tarde toda ali nas aulas, muitas das vezes os professores estão a apresentar coisas, eu estou ali vindo do trabalho quase a adormecer, mas já tenho uma rotinazinha, eu saio do trabalho, como ali no carro, a ver uns vídeos no YouTube, depois vou para a aula, quase que adormeço, é a rotina, quase que adormeço sempre, e depois tenho treino à noite. Os treinos têm sido bacanos, pá, especificamente na sexta-feira, senti-me bué da bem, na quinta-feira não foi tão bom, na quinta-feira foi jogo de treino, e eu sinto que quando estou a jogar, eu tenho visto vi uns quantos vídeos na internet, para me ajudar a ganhar mais, pá, a estar mais tranquilo quando jogo, não estou a dizer que eu estou com aquele problema outra vez de lançar triplas, não sei o quê, porque não me importo de os lançar, é só que quando eu estou a jogar, sinto só que... Bué da vezes eu entro no jogo bué tarde, tipo, eu tenho, como na minha posição, eu tenho que envolver a equipa, eu às vezes esqueço-me que também tenho que me envolver a mim também, e passar a bola, defender, fazer essas coisas já são naturais, mas depois quando chega à parte de atacar o cesto e propriamente tipo, marcar e fazer as cenas, é sempre muito mais... Pá, é mais complicado. E assim, eu acho que... Quando é para fazer esses atos de agressividade, de propriamente querer marcar. Eu tenho medo de falhar e esse tipo de... essas situações não são bacanas. E se eu me esquecer que... quando eu me esqueço que ninguém lá no fundo quer bem saber e ninguém está ali tipo, a pensar que ele acabou de falhar, o gajo se calhar é uma merda, o gajo se calhar não joga nada, tipo, eu tenho esta cena de estar constantemente a pensar que me estão a avaliar, que alguém me está a avaliar, e isto não é bacana, não é fixe. Porque retira-te o prazer das coisas. Ou seja, eu estou a interagir com alguém e estou a pensar que este alguém está a pensar, que ele está a fazer, que ele está a assar, está a se cozir. E isto aqui não é fixe, pá. Não é muito bacana. Não é porreiro, pá. E como eu tenho este problema, depois isto impede-me de estar a viver os momentos, de estar presente. Ou seja, eu tenho esta cena de que se alguém, for instance, se alguém basicamente quer ser o melhor, pá. Quer ser o melhor, quer ter a melhor dama, quer ter tudo melhor. Melhor que o outro. E isto é mau, pá. Isto é muito mau. Porque enquanto tu pensas que tens que ter o melhor carro, a melhor casa, e isto vai para bué parâmetros da vida. Quando tu estás a pensar que tens que ter tudo melhor que os outros, tu não valorizas aquilo que tens. Isto aqui é... basic knowledge. Isto é basic knowledge. Mas há vezes em que eu tenho que pensar mesmo nisto e pensar mesmo que tipo... pronto. Tenho que pensar e bater nestas situações e matutar estas situações para entrar nesta cabeça oca que eu tenho de querer ser o melhor em tudo. Pá, nós não vamos ser os melhores em tudo e ser o melhor é relativo, pá. Porque se tu pensares, vamos passar para a questão das raparigas. Tipo, vai haver sempre uma mais, tu vais achar mais gira. Vai haver sempre uma miúda que tu vais achar mais atraente. E até que ponto é que a aparência, tipo, eu acho que já disse aqui, tipo, a aparência para mim é bem importante. Mas eu tenho que aprender que isto é uma associação, não tem necessariamente de ser este tópico, pode ser outra coisa qualquer, pode ser um carro, o melhor carro, o carro mais bonito. Tipo, temos que pensar como é que eu vou estruturar isto. Temos que pensar que a essência da cena é o mais importante. Tipo, eu estou a falar com alguém, estou a falar com uma rapariga, por exemplo. Tipo, a personalidade. E isto é bacana eu estar a pensar outra vez. Porque eu lembro-me, já não lembro que episódio é que foi, mas eu lembro-me de dizer que a aparência para mim é muito importante. E é. Mas porquê é que eu sinto que a aparência é importante? Tipo, não devia ser, tipo, o mais importante. Não é? Não devia ser o grande elo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não devia ser o major point. Yeah. Não devia ser o major point da situação toda. Tipo, devia ser mais... devia ser mais tranquilo. Mas eu acho que esta grande parte desta cena da aparência que eu tenho vem porque eu preciso da validação das outras pessoas, que é uma cena que eu tenho que aprender a perder. Precisar da validação das pessoas é uma coisa que não é boa. Tipo, tu deves estar pela... Lá está, pela essência da pessoa. Pelo que ela traz para ti, como ela te faz sentir. E se o que te faz sentir é uma miúda com rabo grande, mamas grandes e bonita, e depois é só para dar, é só para, se for só para dar aí um show-off aos teus amigos, para eles dizerem, não sei o quê, sacaste, não sei o quê, tipo, isso não é, isso é bué pouco, como é que se diz? Eu não sei se a palavra efêmera entra aqui, mas tipo, sabe a pouco no final das contas. Porque depois, imaginem que é uma rapariga. Estamos a falar de raparigas porque é o tema que eu acho mais... Mais... Que a mim me levanta mais problemas. Mas podia ser outro qualquer. Mas, tipo... Perceber que... Agora perdi-me. Mas perceber que... Essa aparência toda... Se depois não traz... benefícios, tu estás só com uma rapariga que é para tipo para as pessoas na rua verem que estás com uma rapariga fixe, para pensar, aí este gajo é um rei. Já. Este é o meu grande problema. Este é o meu grande problema. Eu acho que isso me inibe de ter, tipo, de ter boas relações, porque eu estou constantemente a pensar o que é que os outros vão pensar. E eu acho que isto se torna torna-se uma bola de neve e é uma cena que para mim tipo, é recorrente. Tipo, há vezes em que eu não estou tão a pensar nisso, outras vezes eu estou mais a pensar nisso, outras vezes estou muito menos, não sei o quê. Mas isto é bem importante para mim tipo, de analisar. Porque se eu não largo isto o mais rápido possível, este pensamento o mais rápido possível, eu não vou estar só, eu vou estar a viver mais para os outros do que para mim. E eu já disse aqui também, tipo, viver para os outros é importante, mas não deve ser, lá está, o major point. Não deve ser o objetivo da tua vida viver para os outros e agradares os outros, tipo, sempre. Tipo, tens de te agradar a ti também. Tens de te agradar a ti também, desculpem lá, mas tens de te agradar a ti também. Yeah. Acho que isto é um grande stress meu que só mesmo partilhando e verificando os pontos e os prós e contras da cena. Qual é que é o pró de teres uma gaja boa? Digamos assim rudely. Qual é o pró? O pró é o único pró que tu vês nesta situação, que um gajo vê nesta situação, é, ok, se eu estiver com esta rapariga que é super atraente, toda boa, toda não sei o quê, as pessoas não vão, sei lá, não sei, é tipo, não vão... Não vão pensar mal de ti. E não estou a dizer que, tipo, as pessoas pensam mal de... Pá, isto é bem difícil de explicar, eu não sei explicar. Mas eu acho que vocês estão a perceber o meu ponto. É, tipo... Não dá para... Tipo, o pró desta situação... Que não é bem um pró, se calhar até é um contra. Porque... Se tu estiveres com uma miúda toda atraente, não sei o quê, e depois não é nada, tipo, personalidade não é bacana, tipo, está-te sempre a levantar problemas, está sempre, é controladora, é isto, assado, cozido, é tudo e mais alguma coisa que não é positivo e só te traz problemas. Às tantas, tipo, tu não retiras nada dessa relação senão umas boas quecas. E isso não é o essencial de uma relação, eu acho. E eu estou a falar para mim. se te relacionares com isto, bacana. Mas eu estou a falar maioritariamente para mim, porque eu sei que isto é um problema para mim. Tipo, eu estou constantemente a pensar que eu se calhar podia fazer melhor. Tanto no basquete, tanto na escola, tanto no trabalho, tanto tipo, dá, eu consigo fazer melhor. Mas se eu não pensar que eu não consigo, que eu consigo fazer, mas lá está, isto depois é um bocado contraditório, mas é que se eu não pensar que eu consigo fazer melhor, quando é que eu estou tipo a chegar à excelência? Mas lá está, é quando tu pensas nisto, em relação às raparigas, é chegar à excelência, não é propriamente teres a gaja mais boa do mundo. É teres a melhor personalidade. É teres uma miúda kind. Teres uma miúda tipo, querida para ti, que se preocupa contigo, que quer estar contigo, que te procura. E entregaste. Entregaste à relação. Depois, se não der bem, se não der certo, pá, está tudo bem. Mas entregaste é a cena mais importante. É. Acho que isso é mesmo um ponto fulcral de uma relação. Acho que isso é um ponto mesmo muito focal. Por exemplo, eu estou a falar agora com esta rapariga francesa. Pá, ela é muita porreira. Ela é muita porreira. Mas às vezes eu dou por mim e fico tipo... Será que eu tenho que tomar como garantido esta situação? Será? É que depois entra na cabeça aquela cena de... Pá, eu tenho que fazer sempre melhor. Tem que arranjar sempre melhor e tudo. E depois, nisto no que toca às relações, tipo, se tu estiveres sempre à procura do melhor peixe, tu nunca vais estar satisfeito com nada. Com nada daquilo que tu tens agora. E por isso é que se diz muitas vezes que tu só valorizas aquilo que tens quando já não o tens. E isto é arte. É poesia. É poesia trovadoresca. É mesmo uma situação que dá que pensar. Eu acho que tenho mesmo de deixar de pensar na aparência. E isto eu não estou a dizer que eu estou a falar com uma miúda que é feia também. E isto também sou a malta a dizer, porque a beleza é relativa, malta. A beleza é relativa. Eu posso ser bué da feio para alguém, mas na minha cabeça sou um gajo bonito. A miúda com quem eu estou a falar pode ser feia para alguém, mas na minha cabeça é uma miúda bonita. Senão não estava a falar com ela. Pá, isto está só bué da malta, eu pareci bué da rude. Mas pá, imaginem, this is about real. This is about real, you know what I'm saying? Gotta be realistic. Gotta be realistic with it. Mas vocês percebem o que eu estou a tentar dizer? Tipo, se beleza é relativo, porque é que eu, quando estou a mostrar a... Porque é que eu, quando estou... Porque é que eu, quando estou a falar com alguém, fico... Isto acontece-me, bué. Tipo, eu estou a falar com alguém, com uma rapariga, e depois, estou a falar com esta menina, não sei o quê. Eu, quando vou mostrar a alguém com quem é que eu estou a falar, independentemente da miúda, eu fico sempre ligeiramente nervoso. Porque estou tipo, ui, será que ele vai achar feio? Mas, mano, não és tu que andas a falar com ela. Não és tu, sou eu, deixa-me estar. Deixa-me estar aqui, tranquilo, a falar com ela, porque não és tu que vais fazer amor com ela, não és tu que a vais beijar, sou eu. Não te preocupes com isso. Deixa estar. Isto para mim é uma grande cena. Isto para mim é uma grande cena. Isto para mim é... E eu acho que até já tinha dito aqui também. Que quando um... Eu disse que tinha... lembro-me. Eu disse... Quem acompanha sabe que eu falei sobre isto. Mas ouvi um vídeo... Vou repetir agora. Que dizia que quando um homem sente que está com alguém menos atraente que é menos atraente que ele, a relação não é boa, torna-se tóxica. Porquê? Porque os homens têm este sentido de competição, de ver quem é que tem o melhor. O melhor carro, a melhor casa, a melhor rapariga, a melhor mulher, a melhor tudo, a melhor filho, melhor tudo. Estamos sempre a competir. Estamos sempre a competir e isto não é saudável, pá. Eu não quero estar a competir a minha vida toda. Claro que há situações em que eu quero competir, por exemplo, no basquete. Mas agora, cenas de ter um carro, o teu carro é melhor que o meu, o teu carro anda mais rápido que o meu, ou é mais bonito que o meu. Mano, isso é bada relativo. E é que tal como eu disse, eu estou a dizer isto mesmo para eu ouvir e a seguir retirar estes pensamentos que eu tenho na cabeça, porque não faz sentido. Eu estava a falar com a minha mãe sobre isso, ainda no outro dia. Que é às vezes eu tive relações que acabaram porque eu, às tantas estava nah, eu consigo fazer melhor que isto. E perdi, boas raparigas, pá. E isso é importante eu também relembrar-me que isso aconteceu. Porque senão eu vou estar sempre aqui nunca vais estar satisfeito. Que foi o que eu disse há bocado. Nunca vais estar satisfeito porque tu queres sempre melhor que o que tens. E há situações em que tu podes, podes pensar assim e pensar que, eu preciso de melhor do que isto, preciso de melhor emprego, preciso de... Mas às tantas, há situações específicas em que tu tens que estar satisfeito com o que tens, tens que estar grato com o que tens. E este sentimento de gratidão vai para quase tudo na vida. Estou grato por qualquer merdinha. Qualquer merdinha que aconteça, tu tens de estar grato. Por estares vivo, mano. Porque podias não estar. Eu agora na escola, mudando agora de tópico, porque eu já estou farto de ouvir isto. Eu agora na escola estou a fazer o meu mestrado em design de interação. E nós temos que começar já a pensar num tema. Isto agora está um bocado relacionado com isto de estar grato. Mas nós temos que começar já a pensar num tema que se relacione com o design de interação e que... Pá, que seja um tema inovador. Porque vai ser... Vamos fazer uma dissertação, uma tese, como quiserem chamar. Um projeto final. Alguma coisa que seja inovadora. E muitas das vezes o que as pessoas fazem nestas teses é pensar no... Pá, não é muitas das vezes, mas pensam nas outras pessoas, tentam acrescentar à ciência. E o que eu estou a fazer agora, que se relaciona com isto de estar grato, é... Eu quero trabalhar micro-interações acessíveis para pessoas com visual impairments, ou seja, com deficiência visual, digamos assim. Que não veem bem, que são cegas, por exemplo. Micro-interações são... Estão a ver quando nós estamos numa aplicação? Nós estamos numa aplicação e temos que dar refresh na page. Temos que fazer um refresh à página. Traduzir tudo. Que eu ando a ler em inglês, que é uma coisa estúpida. Temos que dar refresh à página. E aparece aquela bolinha, aquela circunferência a mostrar que a página está a carregar e depois carrega a página. Isso é uma micro-interação da... As micro-interações podem ser visuais, podem ser sonoras, podem ser hápticas, ou seja, vibrações. Isso são micro-interaçõezinhas. O que é que elas fazem? Elas são pequenas interações, micro-interações, exato, que te ajudam a fazer com que a aplicação seja mais... com que tu sintas que a aplicação seja uma... Seja responsiva, seja humana, ganhe vida. Porque se nós tivéssemos uma aplicação em que, por exemplo, nós pomos like numa coisa e quando nós pomos like aparece aquele coraçãozinho a flutuar em cima da fotografia ou do vídeo que nós pusemos like. Isso é uma microinteração. Se nós dessemos um double tap e não acontecesse nada, só aumentasse ali o valor dos likes, que às vezes nem dá para ver que aumentou. Depende se for uma fotografia com 50 likes ou com 100 likes, dá para ver, mas se for com bem likes não dá para perceber. Tipo, se tiver 1 milhão de likes nem vai aparecer nada. Mas dás double tap, o teu like registou, mas não aparece nada. Tipo, tu parece que estás a mexer numa máquina, ou estás a clicar em botões numa máquina que não funciona. Tipo, as coisas estão a registar, mas tu não estás a ter feedback visual de nada disso. E onde é que vem a parte que temos de estar gratos? É de nós conseguirmos ver. Porquê? Porque há pessoas cegas que não têm possibilidade sequer de interagir da maneira como nós interagimos com uma aplicação. E o meu trabalho vai ser este. Pelo menos eu quero que seja este, e não sei qual é que é a possibilidade, não sei qual é que é a probabilidade de eu conseguir atingir um bom resultado. Mas o meu trabalho vai ser este. É tipo, para pessoas cegas, eu estou a simplificar bem os termos, até porque eu também não tenho assim tanto vocabulário para estar a dizer coisas muito intelectuais. Mas para já vai ser assim muito raw. Mas é para pessoas cegas conseguirem tipo, interagir com uma aplicação e sentirem mais do que só ouvirem os feedbacks que a aplicação tem para dar. Por exemplo, uma pessoa com pouca visibilidade ou cega, como é que ela interage com uma app? Não sei se vocês sabem, mas o iPhone ou o Android, o iPhone tem um feature que se chama VoiceOver e o Android tem uma que se chama TalkBack. E o que é que acontece? Nestes features, chamam-se screen readers. E o que é que eles fazem? Para as pessoas cegas, aquilo tem uma série de inputs diferentes, ou seja, tu não interages da mesma maneira, ou seja, não estás tipo a scrollar da esquerda para a direita, não clicas numa aplicação para abrir a aplicação, tipo, são todos inputs diferentes, ou seja, tens que fazer 3 toques, ou tocar com 3 dedos, ou swipar 3 vezes para a direita. Estou a inventar, mas é basicamente mais ou menos isto. E eles interagem desta maneira diferente com os aplicativos móveis, ou com um telemóvel. E o que eu gostava de fazer era tornar essa interação mais rica. Porque o que eles ouvem, eu podia-vos mostrar, mas é um bocado difícil porque estou a gravar e é um bocado, pá, não dá. Mas o que eles fazem é, eles basicamente, por exemplo, no telemóvel, eles têm o telemóvel, eles não veem nada, então eles estão só no ecrã, tá, de olhos fechados, pá. Um bocado rude. Estou bem da rude, estou bem mal educado. Mas pronto, estão no telemóvel sem conseguir ver nada, a passar o dedo no ecrã, e enquanto passam o dedo no ecrã, estão a receber feedback sonoro do que é que estão a passar. Por exemplo, passam por cima do home, da calculadora, das notas, e ouvem, imagina, estão com o dedo em cima do home, aquilo diz home. Passam com o dedo em cima da calculadora, aquilo diz tipo calculator. Em cima das notas diz note. E assim por assim em diante, como é que se diz? E não há tipo, é tudo bem robótico. E é claro que é importante tipo, nós percebermos que eles querem maximizar a eficiência deste feature. Ou seja, eles quando ouvem estes home, calculator, notes, eles não ouvem tipo, com esta cadência que eu estou a dizer. Eles ouvem aquilo muito mais rápido. Tipo, eles ouvem mesmo muito rápido aquilo. É impressionante. Se vocês forem ver, tipo, screen readers out loud, aquilo é impressionante porque eles estão a ouvir as merdas todas bué da rápido e estão a navegar por aquilo bué da rápido. Se for uma pessoa que tem mais, que é tech savvy, se não for tão tech savvy, convém que seja mais devagarinho. Mas tentem ir ao vosso iPhone e abrir, vão aos features, aos settings, aliás, e pesquisem acessibilidade e vai-vos aparecer voiceover. Pá, acho que é porem aquilo on e estão com um screen reader ativo. Acho que é isso. Eu ainda não fui ver, mas pronto, tenho que fazer esse exercício de experimentar mexer no telemóvel com o voiceover ativo. Mas pronto, pá, é isto. Este vai ser o meu trabalho. Eu gostava de, tipo, com sons, tipo, fazer sons diferentes, tipo, trabalhar o sound design para tornar para tornar mais envolvente esta experiência do utilizador cego ou que vê mal. Tipo, eu gostava de atuar sobre isso. Não sei se é possível, gostava que fosse, porque uma coisa que nós temos de ter atenção é que não é fácil para... Tipo, não pode haver bué de sons agora de repente que signifiquem tudo. Porque isso depois torna um bocado cluttered, torna bué, tipo, confuso a interação. Porque a interação deles com os telemóveis tem que ser... É bué lógica. É bué, tipo, ordenada. Eles não estão, tipo, a ver as cenas. Eles não clicam randomly nas cenas no telemóvel. Eles estão a seguir uma linhagem de inputs que depois chegam ao objetivo final. Eles não sabem onde é que está especificamente o Instagram, por exemplo. Eles têm que seguir a linha, ou seja, passar o dedo no ecrã assim em zig-zag, e quando ouvirem Instagram eles param, tocam três vezes com três dedos, não sei, a maneira que têm para selecionar, e pronto, é isso. Isto para explicar mais ou menos o que eu estou a dizer. E é isto que vai em conta a situação de estar grato, porque, pá, eu não conseguia. Agora que eu consigo ver e consigo interagir, não é? Não conseguia, é tipo, estou feliz por conseguir ver, yeah. Mas é tipo, eu quero agir neste tópico porque eu gostava mesmo que estas pessoas tivessem a possibilidade de interagirem com um telemóvel da maneira, tipo, o mais aproximado da maneira que nós interagimos, porque nós temos este benefício de ver as micro-interações que nos fazem sentir a aplicação, que nos fazem dizer, pô, esta aplicação é muito boa, olhem para estas animações todas, não sei o que mais, nananana. Tipo, isso é o que nos faz a aplicação, isso é o que faz com que nós achemos que a aplicação é uma aplicação boa. Tipo, isto e outros, tipo, a responsividade. Deve ser isso, os features da aplicação, tipo, os ícones, essas cenas todas que nós conseguimos ver, eles não conseguem ver. Ou seja, eles não fazem a menor ideia de como é que é. Então, com sons, vibrações, com cenas, tipo, algo que torne a tua experiência mais imersiva, é isso que eu quero dizer. Yeah, é isso que eu quero dizer. Pronto, e é esse o meu... Perdão. É aí que eu quero atacar. Pá, eu expliquei bué da bem. Desculpem lá. Expliquei bué da bem. Mas isto já vem de... É pá, trabalho. É trabalho. 2 dias de trabalho. É sexta-feira. Mas já. É isso mesmo. Estou a trabalhar isto agora. Pá, vamos curtir, porque é uma cena que eu gostava mesmo de acrescentar, fazer assim uma cena louca, uma cena marada, fazer uma série de sound designs para que a experiência seja mais imersiva, digamos. Yeah. Mas é, agora estamos só aí, pá, malta, estamos a viver, estamos tranquilos, ando-me a sentir bem. Confesso que durante a semana, tive alguns momentos durante a semana que eu me senti em baixo, pá, porque, pá, estava na aula, não me apetecia estar lá, estava no trabalho a fazer cenas que ainda não são as cenas que eu quero bem fazer, e eu acho que eles têm noção disso, mas eles vão me dar mais tarefas com o tempo. Eu quando cheguei lá, eu disse-lhes que essa era a área que eu queria trabalhar. Eles não me estão a pôr aqui só para me massacrarem. É para eu perceber a dinâmica do trabalho. Mas já, durante a semana houve situações da semana em que eu me senti meio baixo. Porque, tipo, é aquela mix... É um mix de life crisis. crise de... De 20 anos. É um mix. E eu penso que... Quando eu começo a chegar a essas situações, como é que eu as combato? Eu tenho que ir treinar. E agora não tenho ginásio. Então o único sítio que eu tenho para relaxar um bocado é no treino. E depois chego a casa e estou todo roto. E depois no dia a seguir trabalho outra vez. Então esta vida tem sido muito, muito intensa. Muito, muito intensa. Mas eu estou-me a habituar ainda. Estou a gravar hoje mais cedo, hoje são tipo quê? 8h30. Estou a gravar mais cedo, que é para ver se ainda consegui comer um geladinho ali com um amigo meu. Tranquilos. Conversar um bocado, falar. Estar na maior. Só a chilar. E publicar isto já hoje também, né? Se eu der postpone para amanhã, não publico isto. Isto com o cansaço e com a trabalho num gajo amanhã. Epá, amanhã já me vou estar às 7h30. Eu ainda não tive um fim de semana em que eu dissesse tipo, vou dormir o dia todo. Porque durante o fim de semana tenho escola para fazer. Tipo, eu não paro quieto mesmo. Tem sido intenso. Tem sido intenso, digo já. Mas recomendo, porque tal como eu disse na descrição, pá, sinto-me vivo, sinto que estou a aproveitar o dia de outras maneiras. Em vez de estar a dormir até às 2 da tarde, estou acordado até às tantas da noite, entre aspas, até o final do dia, e chego a casa e estou todo roto e apetece-me dormir e durmo bem, tipo, tenho sono. Antes era tipo, levantava-me às 2. Andava mais 3 às vezes. Tinha nada para fazer. Gravava aí uns raps. Depois ia-me deitar. Ficava no telemóvel, TikTok. É ciência. Mas por acaso estava a pensar nisto no outro dia. Que era tipo... E isto vai para aquela situação que eu estou sempre a divagar para aqui. Mas é... E vocês já devem estar fartos de ouvir isto. Mas eu gosto mesmo de entrar nisto. Quando eu penso que eu tenho que viver a vida, o que é que isso... Tipo, se vocês pensarem, o que é que tu aspiras ser? Aspiras... What do you aspire to be? O que é que tu... Ambicionas? Yeah. Yeah, ambicionas. E aspiras ser. Galês. Mas o que é que tu ambicionas ser? Isto é um... Se vocês perguntarem isso para vocês, a resposta às vezes pode ser bué da clara, mas eu acho que para as pessoas que não é claro, é bué da difícil de responder. É mesmo bué difícil responder. Tipo, eu já tive aquela aspiração, aquela ambição, ia dizer ambício. Não está mal, está mal. Mas já tive aquela ambição de ser jogador, vocês todos chamem disto. Mas a partir do momento em que isso desapareceu, eu acho que nunca mais ambicionei ser mais nada. Tipo, eu acho que a partir desse momento, eu comecei a ambicionar só viver, tipo, tranquilo e feliz. Mas será que isso é uma ambição bacana de se ter na sociedade que temos hoje em dia? Porque imaginem, como é que tu ambicionas ser feliz? Ligaram, peço desculpa. Mas, como é que tu ambicionas ser aquilo que... Como é que tu ambicionas ser alguma coisa na sociedade que temos hoje em dia? Se para tu estares vivo, para tu estares feliz, não, vou rebobinar. Como é que tu ambicionas ser alguma coisa na sociedade de hoje em dia, se tu tens Pronto. Como é que eu ia te explicar isto? Tens que te sustentar. E para tu te sustentares, tu tens que ter um trabalho. Ou seja, tu só podes ambicionar ser algo que, dentro dos parâmetros da sociedade de hoje em dia, te traga... Pá, isto parece bruto dizer, mas é um facto. Tipo, te traga dinheiro. Porque senão como é que tu te vais sustentar? E para sustentar, tu tens que ter um trabalho. E como é que tu tens um trabalho que tu adoras? Tipo, para mim é bastante difícil dizer o que é que eu quero, o que é que eu ambiciono ser. Porque eu adorava basquete, adoro basquete, mas eu já sei que no basquete eu não vou arranjar, tipo, não vou ganhar milhares de euros, nem milhões de euros, nem por aí. Ou seja, eu tenho que arranjar outra coisa que eu ambicione fazer todos os dias, que sempre com um sorriso na cara, que eu adoro fazer, para me sustentar, que me dê dinheiro, ou seja, ser o melhor, pronto, vamos por aí. Para ser o melhor, para ganhares dinheiro, tu tens de ganhares bom dinheiro, para te sustentares, para seres rico, mano, para teres bué da cash. Mas será que isso é o que nós ambicionamos ser? Tipo, eu acho, acho que toda a gente, não é toda a gente, eu acho que muita gente, alguma gente, se calhar pouca gente, mas já, eu acho que muita gente gostava de ter mundos e tipo rios de dinheiro. Não é por acaso que vês tanta gente a apostar no Euromilhões? Tipo, é ridículo. E a raspar raspadinhas. Não é tanto. Raspar raspadinhas não digo tanto, mas tipo, chegas a uma altura da vida em que tu já só queres dinheiro. Tipo, quem é que tu vês a jogar o Euromilhões? Velhotes. Alguns, tipo, malta de 40 anos. Tu não vês tipo jovens a jogar o Euromilhões. Não vês, pelo menos não vês muitos jovens a jogar o Euromilhões. Porquê? Porque gastar 5 pau para uma cena que tu se calhar podes vir a... Lá está, tu tens aquela ambição de puto, mas com o tempo tu vais perdendo essa ambição. Tipo, tu vais perdendo essa vontade de ambicionar, porque estás a ficar velho. Estás a ficar velho, já não é a mesma coisa, já não tens tipo o power que tinhas quando eras puta, então começas a jogar o Euromilhões para ver se sai a sorte grande e se ganhas ali uns tostões. Bars. Mas, tu perdes, com o passar do tempo, tu perdes a ambição que tinhas quando eras jovem. E eu estou aos 23, e eu acho que é por isto que aos 23 tu começas a ter essas crises de identidade e essas... Pronto, essas crises de identidade, já. Porque tu começas a ver a vida, começas a ficar mais velho e começas a ver a vida com outros olhos. E eu acho, honestamente, que dá para viveres uma vida e seres feliz a viver uma vida completamente... Eu acho, e acho que está... É provado, porque depende da tua, do teu outlook on life. Da maneira como tu olhas para a vida. Mas eu acho que dá para viveres uma vida a seres um gajo completamente banal. Tipo, a teres os teus struggles. A teres os teus... A estás ali curto dinheiro numa altura. A estás ali, mas sempre a tentar sobreviver. Tipo, a passares essas fases. E não tens que necessariamente chegar a uma altura da vida em que estás tipo, já, agora estou bem, nunca mais vou ter preocupações, por isso agora é que já estou bem. Eu acho que dá para estar tranquilo. Eu acho que dá para estar tranquilo e feliz sem teres rios de dinheiro. Mas é claro que é isso que toda a gente ambiciona ter, que é para não ter preocupações. É tipo, o dinheiro tipo move o mundo. E isto é também basic knowledge. Mas é tipo, o dinheiro move o mundo, é tão importante, é tão tipo, tão cá em cima, é tão major point, terceira vez hoje, que isso de certa forma cega as pessoas daquilo que podem, tipo, podem ambicionar ser. E eu acho que como puto, e teres esta ambição, teres a ambição que tens, tipo, seres ambicioso e teres vontade, eu acho que a ambição de muita gente é, de muitos, muita malta da minha idade, é ser, é ser rica, tipo, quando tá, é, não é por acaso que muitas vezes quando estamos a dizer que estamos, temos trabalho, não sei o quê, ainda estamos a morar na casa dos pais, por isso estou rico, não é por acaso que está sempre que se diz isso, porque tu estás, não pagas renda, não pagas água, não pagas luz, não pagas gás, não pagas nada, e depois ainda recebes ali dinheiro extra e tu não estás rico. Tu tens, recebes mil e tal paus e achas que estás rico porque gastas dinheiro e vais de férias e vais ao Mac quando te apetece. Mas isso não é estar rico. Por isso é que eu acho que, tipo, receberes bué da guita não pode ser uma ambição da tua vida. Tipo, uma ambição da tua vida tem que ser estares a trabalhar para alguma coisa, para chegar a alguma coisa, mas não pode ser para chegar a um certo X de dinheiro. Tipo, pode ser, é claro que pode ser, tu podes fazer tudo o que te apetecer, eu não mando aqui, mas eu acho que para tu estás tranquilo, porque imagina, tu estás a trabalhar para dinheiro, estás a trabalhar para ter dinheiro, sempre que tu olhas para a tua conta bancária é sempre um, tipo, tu vais estar sempre deprimido, mano, até chegares lá, até chegares a esse número de dinheiro X, que eu não sei quanto é que vocês ambicionam ter, ou quanto é que coisa, tipo, vais estar sempre infeliz. Ou seja, tu perdes grande parte da tua vida, passas grande parte da tua vida infeliz. Yeah. Não sei a que conclusão é que eu chego, mas provavelmente é esta que eu acabei de dizer. Tipo, ambiciona. Eu não digo ambiciona estar feliz, porque isso é difícil, mas ambiciona estar tranquilo com a tua posição de agora. Cozinhei 5 minutos de cozinha, agora tenho que ir limpar. Mas já, malta, tenho que ir jantar, já me estão a ligar para me despachar. Foi mais um episódio de Estar Nossa Hora. E vocês já sabem qual é que é a linga-linga. O passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.